falando sobre a criação do imposto de 22% sobre a importação de tilápia aqui no estado do Paraná para proteger a produção local. E nesse momento eu faço contato com o Francisco Medeiros, presidente da Associação Peixe BR, gentilmente aceitou aqui o nosso convite para falarmos sobre este assunto aqui na CBN Cascavel. Francisco, bem-vindo ao nosso programa, bom dia!
Bom dia para você e para todos que estão aqui nos ouvindo, e principalmente, né, nessa região onde tantos vivem, dependem da tilapicultura para viver, né, o seu negócio, o seu investimento, e uma ação como essa traz um impacto bastante significativo e, principalmente, confiança no futuro.
Francisco, para que a nossa audiência entenda o contexto desse imposto, quais foram as circunstâncias, enfim, o contexto que levou o Paraná a criar esse imposto de 22%?
Bom, hoje mais de 33% da produção de tilápia no Brasil, onde o Brasil já é o quarto maior produtor do mundo, vem do Paraná. Então, definitivamente é quem comanda esse setor, né? Ou seja, um terço da produção brasileira é do Paraná e especificamente do oeste do Paraná. E com uma competitividade muito boa, essa região, para você ter ideia, tem a maior produtividade do mundo. A média mundial é 15 a 20 toneladas por hectare e a média no Paraná é 50 toneladas por hectare. Ou seja, somos bastante competitivos e essa região especial, muito competitiva. O governo brasileiro, ele foi ao Vietnã e fez uma negociação. A gente está falando aqui, não é de suposição. Isso está tanto nos órgãos oficiais do Vietnã quanto na comunicação do gov.br. Então, o governo vietnamita abriu a importação de carne bovina e o Brasil, sem qualquer tipo de discussão, abriu também a importação de tilápia do Vietnã para cá. Só que isso traz uma série de problemas. Primeiro é o seguinte, o Vietnã, existem questões sanitárias de enfermidades que nós não temos aqui, isso não foi levado em consideração nesse primeiro momento. Segundo, os protocolos, os procedimentos na área trabalhista, ambiental, tributária, são totalmente distintos. A competitividade da tilápia do Vietnã, ela acontece dentro do frigorífico, através de procedimentos que o MAPA nos proíbe de fazer, que para nós é adulteração, e através de práticas de subsídio, uma série de outros procedimentos que geram uma competitividade artificial. Então, o que o governo do Paraná está fazendo nesse momento com essa tarifa de 22% é tornar a competitividade isonômica, ou seja, dar o mesmo nível de competitividade para o produtor do Paraná, né? Então, o pessoal fala, mas vocês são contra a importação? Não, nós não somos contra a importação. Nós somos contra a importação desleal. Ou seja, nas mesmas condições de competitividade, não tem ninguém mais competitivo no mundo do que o estado do Paraná para produzir tilápia. Agora, quando ela acontece dentro do frigorífico, quando ela acontece dentro dos escritórios, aí a gente não tem como competir, e a única ferramenta que nos sobra é também trabalhar dentro dos escritórios.
Essa medida, Francisco, no seu entendimento, ela se faz suficiente para não controlar, mas enfim, posicionar melhor essa concorrência externa, ou ainda há outros gargalos que precisam ser enfrentados pelo setor da tilapicultura?
Bom, a gente tem uma competitividade muito grande da porteira para dentro, decorrente da, como dizer assim, da resiliência e da capacidade do produtor brasileiro. Isso é inato. Se fala de agronegócio, nós temos os melhores produtores do mundo. Ponto final. Agora, nós temos aqui, para você ter ideia, a tilapicultura brasileira é a mais regulada do mundo, do ponto de vista governamental. Quando você chega no Vietnã, o produtor do Vietnã, ele tem apenas um registro, um papel, que ele junta ao governo, de que ele produz naquelas condições. Aqui no Brasil, um produtor de tilápia, para estar regularizado, ele precisa de 13. Eu vou repetir para vocês. Ele precisa de 13 registros oficiais, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais. E aí, só para você ter uma ideia, né? O produtor, todo ano, ele é obrigado a comunicar ao órgão estadual sua produção. Ele é obrigado a comunicar via sistema ao IBAMA a sua produção. Ele é obrigado a comunicar a mesma produção para o Ministério da Pesca e Aquicultura, que está exigindo isso também agora. Ele é obrigado a ter um licenciamento ambiental no estado e agora é obrigado a também ter o licenciamento, o RGP e licenciamento no MPA. Então, assim, o esforço governamental para a perda de competitividade da tilapicultura no Brasil é muito grande. É muito grande. O esforço que o governo faz para a gente não querer produzir é enorme. Mesmo assim, nós somos competitivos em todos os cenários. Então, essa é apenas, vamos dizer, uma questão internacional, mas internamente a gente tem como evoluir, a gente precisa evoluir muito para nos tornarmos, como fazemos com frango, suíno, hoje, soja, milho, um grande case internacional. Eu acredito que na próxima década a gente já deve ser o segundo maior produtor de tilápia do mundo, e na década de 40, daqui, né, 2040, provavelmente o maior produtor, se o governo permitir.
Francisco, muito embora que essa alíquota de 22% ela trate sobre a questão da importação, eu gostaria que você explicasse o quanto isso impacta em toda a cadeia produtiva, porque a produção de tilápia ela vai desde a ração, ali onde tudo começa, até a exportação. Toda a cadeia produtiva vai ser impactada com essa alíquota?
Exatamente. A gente tem um número para cada. A gente normalmente olha só o produtor, né? Ah, o produtor está ali. E quando a gente vai numa feira do setor, até aí na Expovel, as feiras que a gente tem, para cada produtor, nós temos 19 empresas produzindo produtos, insumos e serviços. Então, eu tenho a empresa de genética, eu tenho a empresa de equipamento, eu tenho a empresa de assistência técnica, eu tenho a indústria de ração, nós temos a indústria farmacêutica, o pessoal da logística, frigorífico, ou seja, é uma cadeia enorme. O produtor era apenas, vamos dizer, a parte inicial ali do processo. Toda vez que eu impacto um exemplo, se você importa, o pessoal fala, ah, vai trazer pouquinha coisa do Vietnã, vai trazer 10%. Tá, se eu trago 10% da produção brasileira do Vietnã, eu deixo de produzir 10%. E aí a indústria de ração vai vender menos 10%, a indústria de equipamento menos 10%, o produtor vai produzir menos 10%, todo mundo acaba sendo impactado. E nós vivemos numa economia de mercado. Se eu tenho uma redução de faturamento ou de produção, obrigatoriamente eu tenho que me adequar. E uma das primeiras adequações é a redução de profissionais no trabalho. Então, isso acaba trazendo impactos muito significativos, não só regionais, mas nacionais. Então, a gente tem que efetivamente, dentro da legislação e dentro da legalidade, lutar pela nossa atividade, haja vista que os investimentos, você pega os produtores aí, não tem nenhum produtor que não tenha investimento, um financiamento no sistema financeiro aí com menos de 6 anos, né? Porque você financia a construção do viveiro, você financia silos, você financia aeradores, equipamentos de monitoramento, e isso tudo é a médio e longo prazo. Compra tratores. Então, assim, se você reduz sua produção em 10%, e aí? Como é que você vai pagar os seus compromissos? E nesse caso, a gente é bom lembrar, é uma ação que foi feita pelo governo federal no momento em 2024 que a gente estava com uma super safra. no momento em que estavam os menores preços pagos ao produtor, no momento em que estavam os menores preços para o consumidor. Ou seja, não tinha justificativa, não tem justificativa nenhuma. O governo, em função de um setor, ele é deletar literalmente um outro setor por questões efetivamente comerciais, sem levar em consideração, principalmente, os impactos socioeconômicos. E quando eu faço sócio, porque eu conheço muita gente aí na região, principalmente do oeste do Paraná, que, vamos dizer assim, pessoas jovens, casados, jovens com crianças, que investiram o seu futuro no negócio, com compra de terra, financiamento de viveiro, e agora, de repente, o governo vem e tira tudo isso. Então, assim, a gente tem que colocar sempre à frente, é o nosso pensamento, as pessoas à frente dos negócios, porque são para elas e por elas que todos nós trabalhamos.
Estamos conversando aqui na CBN Cascavel com Francisco Medeiros, presidente da Associação Peixe BR, sobre a criação do imposto de 22% aqui no estado do Paraná, sobre a importação da tilápia para proteger a produção local. Francisco, agora falando aqui desse forte crescimento, da expansão da produção de tilápia, sobretudo aqui no estado do Paraná. Que iniciativas e investimentos que você destacaria para o fortalecimento desse setor? E eu acho que até podemos colocar aqui várias frentes, como a questão da geração de empregos, da geração de rendas, mas também, como você já nos adiantou na tua fala anterior, a questão de investimentos mais robustos dentro da produção de tilápia aqui no Paraná.
Bom, o Paraná hoje é onde nós temos os principais investimentos no setor da tilapicultura no Paraná. Começou inicialmente pelas cooperativas, mas hoje as agroindústrias, principalmente aquelas vinculadas à avicultura, praticamente a sua maioria já estão investindo na proteína tilápia. E por que que fazem isso? Porque é uma das melhores oportunidades de negócio de expansão. E é muito simples a gente fazer essa conta. Imagine uma empresa daí que todos conhecem, uma grande empresa, ela resolve aumentar, vamos aumentar a produção, o faturamento da empresa em 15%. Produzindo frango, isso é muito difícil. Mas se você fizer o investimento em uma outra proteína, no caso do Paraná, ela cresce não 15, ela pode fazer uma projeção de crescer 20, 30%. Porque no a tilápia é uma commodity, como é commodity o frango branco, como é commodity o suíno branco. A tilápia, ela é produzida em 90 países e comercializada em 140 países. Então, assim, nós estamos diante de um produto muito parecido com o que as agroindústrias já produzem e já processam. E o mais interessante, né? O pequeno produtor, em especial, ele tem condições de entrar nessa atividade sem a necessidade de demandar mais mão de obra, porque uma das características dessa atividade é exatamente a automação. Em função disso, a gente vê os grandes investimentos hoje, tanto nas cooperativas quanto nas empresas da agroindústria, são aquelas que produzem suíno e aves e são privadas, não são cooperadas, e a tendência é aumentar. Hoje está aí em torno mais de 33% da produção brasileira de tilápia. É lógico que nós temos o estado, principalmente Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais, fazendo altíssimos investimentos também no setor, mas nessa o Paraná saiu na frente e deve continuar essa liderança, no mínimo até de 2030 aí pela frente. Mas é um setor que daqui a 15, 20 anos a gente vai olhar para trás e ver o quão importante foi importante esses investimentos que estão sendo feitos agora e que, se a gente conversar com as empresas, elas já têm planejamentos a médio e longo prazo, porque descobriram que é uma grande oportunidade de produção e tem uma competitividade natural. Nós temos gente que trabalha. A gente tem produção de insumos, que é a ração, existe as indústrias, e saber comercializar tanto no mercado interno quanto no mercado externo proteína animal não tem ninguém melhor do que as empresas do estado do Paraná.
Francisco, me parece que não foram apenas questões econômicas que pesaram nessa decisão. Questões sanitárias também foram levadas aqui em conta no momento dessa tomada de decisão. Qual é a preocupação sanitária em torno da produção de tilápia?
É, exatamente. Cada estado acabou adotando um rito que achava, do ponto de vista de segurança jurídica, melhor. Eu vou responder, mas só exemplificar. A primeira ação que foi feita foi pelo estado de Santa Catarina, também no final do ano passado, onde, através de um robusto trabalho científico feito pela Universidade de Santa Catarina e pela EPAGRE, detectou o risco sanitário da importação. Então, fizeram uma suspensão da comercialização de filé de tilápia importada do Vietnã para o estado, dentro do estado, com base numa questão sanitária. E, recentemente, uma das empresas importadoras recorreu da justiça no estado de Santa Catarina, e já recorreu no Tribunal de Justiça, né? E o desembargador confirmou e suspendeu. Aí já na justiça, a comercialização, ou seja, está proibida a comercialização de filé importado para o estado, no estado de Santa Catarina, em função de questões sanitárias. O estado do Paraná tem um sistema de defesa agropecuária, principalmente em função aí de suínos e aves, um dos mais rigorosos do mundo, não falo nem do Brasil, do mundo. E aí isso pesou de forma bastante significativa, e por uma decisão dentro do governo, se decidiu colocar a tarifa de 22, porque é pertinente, mas também levando em consideração uma questão sanitária, né? Até para fortalecer essa, vamos dizer assim, essa proteção, né? A tilápia no estado do Paraná, tanto sanitária e também econômica. Ou seja, lembrando mais uma vez, né, os 22% não é uma proteção de mercado. Os 22% está proporcionando isonomia, principalmente tributária, com relação à tilápia importada.
Bom, Francisco, eu não posso deixar de mencionar também o fato do ano passado a Comissão Nacional de Biodiversidade ter incluído a tilápia na lista nacional de espécies exóticas invasoras. Quais são os desdobramentos disso? Houve algum diálogo para mudar essa realidade? Quais são os impactos sentidos na cadeia produtiva depois que o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima colocou a tilápia como espécie invasora?
É, como nós já falamos aqui anteriormente, né, o esforço do governo para acabar com a atividade de tilápia no Brasil é muito grande. Se gasta muito dinheiro e muito esforço de recursos humanos para tentar se conseguir, né? Inclusive, o Ministério do Meio Ambiente contratou o Instituto Oros, que é até aí do Paraná, com pesquisadores do Paraná, exatamente para incluir a tilápia nessa lista, o que não tem o menor cabimento, né? Os trabalhos científicos são trabalhos científicos rasos, são trabalhos científicos não conclusivos. Inclusive, outros pesquisadores fora desse grupo, né, que foram contratados pelo Ministério do Meio Ambiente, contestam as afirmações, mas o Ministério continuou reticente. Nós tivemos no final do ano uma reunião no Senado, na Câmara de, na Comissão de Agricultura, com a presença do ministro em exercício, presidente do IBAMA. Eles foram reticentes em informar: não, isso não vai trazer impacto nenhum, nós não vamos proibir. E, na realidade, eles não vão proibir. Quando uma espécie ela é incluída numa lista como invasora, e aí o próprio Ministério, um documento, uma portaria do gabinete da ministra Marina da Silva, disse que estava seguindo um protocolo assinado na COP15, lá no Canadá, que teria que erradicar 50% das espécies invasoras até agora, 2030. Então, isso nos preocupa porque as empresas, principalmente aquelas que têm compliances de sustentabilidade, que hoje é a maioria, não pode fomentar, não pode produzir uma espécie que traz impacto ao meio ambiente, senão perde os selos. Hoje a nossa, para você ter ideia, a nossa exportação de tilápia, ela é feita, praticamente todas as empresas são certificadas com selos internacionais. Se entrar na lista, essas empresas retiram automaticamente esses selos. Então a gente para de exportar, para de comercializar. Então isso não acabou em função da pressão da sociedade. Aqui eu quero, inclusive, em público, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná teve uma ação importante, a Secretaria de Agricultura, né? E aí, quem produz, e a Frente Parlamentar do Agronegócio, que hoje é presidida por um deputado do Paraná, tomou a frente, mas o Ministério do Meio Ambiente não tirou a tilápia da lista. O que é que ela fez? Ela prorrogou a reunião. Então, nós estamos aguardando quando que vai ter reunião do Conabio para votar se coloca ou não, inclui ou não a tilápia. Então, o risco continua. O risco foi reduzido porque houve um movimento da sociedade toda no Brasil contra esse absurdo que não se restringe aqui somente à questão da tilápia, né? Nós temos aí braquiária, pinos, eucalipto, jaca, ou seja, manga, umas coisas realmente que para o cidadão comum, o produtor comum no Brasil, não faz o menor sentido. E a sociedade, ela é regida pelos seus cidadãos. Se os seus cidadãos que trabalham e produzem acham que não faz sentido, não faz sentido.
Muito bem. Francisco, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pelas suas explicações sobre um tema que interessa, muito claro, à audiência da nossa CBN. E obrigado pelas explicações sobre esse imposto dos 22%, sobre essas movimentações em relação à produção da tilápia aqui no estado do Paraná. Obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço a você e falo para todos os produtores e todos da cadeia produtiva. Vamos continuar atento, vamos continuar, vamos dizer, observando e trabalhando para a manutenção dos nossos negócios. Muito obrigado e uma boa semana a todos.